Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
A maternidade é um presente lindo, um grande privilégio que traz consigo uma responsabilidade do mesmo tamanho ou, quem sabe, ainda maior que esse privilégio, viu?
Nem me diga! A maternidade requer muita sabedoria, discernimento, amor e abnegação. Quanta coisa, né, gente? Mas que coisa boa é saber que as mães não andam sozinhas, elas podem contar com a ajuda do Deus do Universo.
Bom, o tema é super, ultra, mega blaster especial e merece uma atenção singular.
Eu sou a Keila de Sales.
E eu sou a Suzy Peck e faço uma pergunta para você. Você sabia que os filhos são flechas? Para conversar sobre o assunto, temos uma convidada muito especial. A Daniela Fontana vai nos dar uma entrevista imperdível.
Você vai amar a Daniela e tudo que ela tem para dizer. Não sai daí.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Gente, como falamos hoje, a gente tem uma convidada para lá de especial. Ela é uma pessoa muito querida, já de muito tempo de caminhada. Uma amiga que eu tenho o grande privilégio de ter aqui com a gente no nosso programa hoje. Ela é mãe, ela é administradora de empresas, ela é dona de casa, ela é esposa de pastor, inclusive, está estudando psicologia, ou seja, a Dani é aquela bem uma de nós, assim, multifunção, né? Ela trabalha há 19 anos já com mulheres na Ipa Viva de Vinhedo e graciosamente aceitou o nosso convite para falar nesse programa especial do Dia das Mães. E olha, você que nos acompanha sabe que a gente também esse mês está com um podcast muito especial, Mamma Mia, com mensagens diretas do coração de mãe para mãe, e a Dani participa de um desses podcasts falando sobre socorro, meu filho é adolescente, socorro mesmo, quem tem filho adolescente sabe que é um desafio. Dani, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui nessa manhã com a gente, seja muito bem-vinda e fique super à vontade.
Obrigada, Suzy. Keila, eu queria dizer que é uma grande honra e um grande privilégio para mim estar aqui falando com vocês sobre filhos, né? Eu sou mãe de dois meninos, eu tenho um filho com 21 anos e o outro que vai fazer 19. E além desses papéis todos que, né, que a gente desempenha de mãe, esposa, dona de casa, trabalhando na igreja com mulheres, eu estou no último ano da faculdade de psicologia. Então tem sido um grande desafio para mim, né, cumprir todos esses papéis, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha história e o que eu tenho aprendido com vocês.
Oi, Dani, é um prazer receber você aqui no nosso programa, prazer te conhecer pela primeira vez, não pessoalmente ainda, porque a pandemia não nos permite, né? E temos, assim, um velho ditado que diz que mãe é tudo igual. Só que a gente sabe que cada mãe é uma pessoa diferente, porque Deus criou as pessoas todas diferentes e únicas, tem o seu próprio estilo e, portanto, não é necessariamente verdade que mãe é tudo igual. E a gente também sabe que a palavra de Deus tem conselhos que se encaixam para todos os tipos de mãe. O Salmo 126 diz que os filhos são herança e flecha. Olha só o que o versículo diz. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, especialmente porque a Dani foi mãe jovem. O que podemos aprender com essa analogia da flecha, Dani?
Bom, o texto fala que filho é flecha, né? E quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é nada fácil atingir o alvo, certo? O mesmo é com os nossos filhos. A gente, não é fácil tentar fazê-los atingir o alvo da vida, né? A lógica da flecha, sempre que o arqueiro lança, é que ela vá mais longe que ele, né? E a mesma coisa se aplica nos nossos filhos, né? A gente quer que eles vão mais longe do que nós, sempre, né? Então, aquele pai que não fez faculdade, quer que seu filho estude, seja doutor. Aqueles pais que pagam aluguel até hoje, querem que seus filhos tenham casa própria, né? Então, a flecha precisa ir mais longe. Só que, para isso acontecer, algumas condições a gente tem que estabelecer para que esse alvo seja atingido, né?
Denise, você sabe que eu amo essa analogia da flecha, especialmente nessa questão dela ir mais longe, né? E agora você falou das condições para que atinja esse alvo. Quais são elas?
Eu vou trazer algumas condições aqui. A primeira, por exemplo, é que as flechas, o texto diz, tem que estar na mão do guerreiro, né? Como flechas nas mãos do guerreiro. Essa é uma verdade muito importante, porque muito do sucesso dos nossos filhos inicialmente está nas nossas mãos. Às vezes, né, alguns casais dizem, nossa, a gente criou os nossos filhos do mesmo jeito, mas inexplicavelmente, uns saíram diferentes dos outros, uns se deram melhor do que o outro, mas isso não é verdade. Primeiro, porque ninguém consegue criar dois filhos da mesma maneira. Por quê? A primeira mãe que criou o primeiro filho já não é mais ela. A mãe que criou o primeiro filho já não é a mãe que cria o segundo filho, né? E também porque cada filho é diferente, cada flecha é diferente. E a gente tem que levar em consideração na hora de lançar a flecha a particularidade de cada um. Então é um erro você lançar as flechas no mesmo alvo, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, né? É um amor que leva em consideração a individualidade. Então essa primeira condição, essas flechas têm que estar na mão do guerreiro. Os nossos filhos têm que estar na nossa mão. A gente não pode abandonar os filhos à própria sorte, sabe?
Nossa, Dani, não sou mãe, mas assim, o assunto é fascinante. E ouvir você falando me deixa ainda mais interessada, né? Além dessa flecha estar na mão do guerreiro, o que mais é necessário pra gente, sim? Quem é mãe tá ouvindo, futuras mamães, pessoas que estão se preparando, né? O que mais é necessário nesse preparo das flechas?
Então, a flecha, quando você vai lançar uma flecha, ela tá na mão do guerreiro, mas ela tem que ter um alvo definido na tua frente. Então, algo importante é ter um alvo definido. E um erro que acontece é que as famílias, muitas vezes, elas não têm alvo nenhum na frente. A família vai tocando a vida, tem uma rotina interminável, não tem meta, não tem sonho. Os pais não conversam com seus filhos, não compartilham sonhos, não existe um projeto familiar, não existe um desafio individual para cada membro da família, né? Na minha casa, por exemplo, a gente sempre combinou entre casal e depois a gente passou isso para os nossos filhos, que a gente gostaria que eles tivessem, por exemplo, uma língua, um esporte e um instrumento. Eles poderiam escolher qualquer esporte, qualquer instrumento, qualquer língua, mas a gente traçou essas metas para eles, fomos atrás delas. E hoje a gente colhe esses frutos, né? Meus filhos tocam instrumentos, eles falam uma língua, eles escolheram um esporte e assim por diante. Outro problema nesse quesito, né, de traçar um alvo é que muitas famílias, às vezes, escolhem alvos inadequados. Por exemplo, projeta nos filhos algo que os pais não conseguiram ser, entendeu? Tipo, eu nunca consegui estudar, mas o meu filho vai ser médico, vai ser advogado, vai ser astronauta, vai para a Lua, sei lá, coloca neles uma expectativa que você não conseguiu. Ou então passa para os seus filhos um alvo muito materialista, um alvo muito egoísta, um alvo que não é um alvo saudável de se atingir. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a ter um alvo na vida, algo que seja nobre, algo que seja digno, que leve em conta as forças e as fraquezas de cada um dos nossos filhos, mas, acima de tudo, um alvo que leve a Deus, porque a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, sejam prósperos, sejam maduros, bem-sucedidos. Mas, acima de tudo, a gente quer que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, né?
Dani, é lindo o que você está falando, mas tem o seguinte. Quem já tentou arremessar uma flecha, ou quem já arremessou, né? A gente olha, assim, quem está arremessando, parece aquela coisa fácil, linda. Mas quem já arremessou, sabe que a coisa é bem complicada, né? Eu já arremessei e já tentei arremessar, porque já arremessei e consegui chegar mais ou menos no alvo. E já arremessei e não saiu do lugar a flecha. Então, isso diz que o arqueiro tem que ter algumas características também, né? A gente está falando da flecha, a gente está falando do alvo, mas quais são as características que o arqueiro que está lá com a flecha na mão e vai arremessá-la precisa ter para que seja, esse arremesso seja bem sucedido?
Então, você está com essa flecha na sua mão e você definiu um alvo. Uma das características que você precisa ter como arqueiro é ter o braço forte. O que isso significa em relação à educação de filhos, né? Você tem que ser um pai que é forte, uma figura forte enquanto pais, uma figura marcante, exercer a sua autoridade sobre seus filhos, né? Impor limites, impor as regras, desde o começo, explicar como é que funciona a vida, né? Você pode até pensar que seus filhos vão te odiar por isso, que isso não é uma coisa legal, mas no fundo, eles sabem que essas regras e esses limites são importantes, porque isso traz segurança para os nossos filhos e ensina eles como viver no futuro, né? Então, é a mesma coisa da faixa de trânsito no asfalto, elas limitam o movimento, mas é para trazer segurança, todo mundo trafega com segurança obedecendo os limites, né? Só que uma coisa tem que levar em conta, os nossos filhos, eles têm inteligência, eles são dotados de lógica. Então, não basta você baixar que nem um general, impor as suas regras, impor os seus limites, sem ter coerência, sem respeitar, sem ter nexo. Isso gera nos nossos filhos revolta. Então, quando você explica o porquê das coisas, quando você traz um motivo, é muito mais fácil eles entenderem, obedecerem e aderirem às regras da casa, às regras da vida e como funciona. Mas pode ser também que, apesar de a gente fazer tudo isso, explicar e tudo mais, os nossos filhos ainda assim serem rebeldes. Aí um arqueiro com braço forte, ele vai falar: aqui quem manda sou eu, né? Então, a gente aplica disciplina, você vai ficar de castigo porque isso não se faz, né? Eles não vão ficar magoados se você for justo. Se você aplicar uma disciplina, você pôs uma regra e ele não cumpriu a regra, você disse: ó, aqui na minha casa sim, não, e ele for, né, disciplinado por isso, né, ele não vai ser revoltado. No futuro você vai ver que ele vai até te agradecer. Mas se você começar a fazer com injustiça, com humilhação, com esse tipo de coisa, isso eles guardam no coração. Então tem que ser forte da maneira certa. Aí, Suzy, além de ser forte, ele precisa ser também habilidoso. Porque não basta você ter força, certo? Porque se você lançar uma flecha com força, mas sem habilidade, ela pode atingir qualquer coisa, inclusive o próprio coração do arqueiro, né? O próprio coração dos pais. E o que significa, então, nesse caso, ter habilidade? Por exemplo, saber a hora de dizer sim e saber a hora de dizer não. Você tem que saber impor limites, como a gente falou antes, só que você também precisa saber ceder. Você precisa dar espaço para o teu filho crescer, para o teu filho errar muitas vezes, né? Tomar as suas próprias decisões. A gente teve isso na nossa vida, por que que nossos filhos não vão ter, né? Na minha casa, por exemplo, existem algumas regras que são inegociáveis. Isso daqui não abro mão de jeito nenhum, certo? Estudar, ir para a igreja, algumas coisas que a gente tem como muito claros na nossa família, como valores, isso eu não abro mão. Algumas coisas a gente pode até discutir e eu posso ceder. Eu não gostaria, mas ok, eu vou ceder. Então a gente precisa aprender a ter esse jogo de cintura, né? Eles precisam aprender, inclusive, com os seus erros. Então é bem importante saber dizer sim e saber dizer não. Habilidade também é mostrada quando os pais tratam seu filho com respeito. O filho tem que ser respeitado como ser humano, como uma pessoa única, com as suas individualidades, as suas particularidades, né? A criança que é respeitada desde sempre torna-se uma pessoa que sabe respeitar o próximo, né? A gente precisa respeitar as etapas do crescimento, as fases da vida do seu filho, né? Os conflitos que eles têm, as necessidades que eles têm, né? E até mesmo como você motiva ou você corrige o seu filho também muda, e você precisa aprender a lidar com isso, respeitar isso. Ser habilidoso também é ser coerente. Ninguém gosta quando a gente muda as regras do jogo no meio do jogo. Se você tem um chefe que muda toda hora, isso deixa a gente irritado, isso deixa a gente inseguro. Então, para os nossos filhos, também deve ser ruim um pai que não é coerente, que muda a regra, que esquece a própria regra. A gente tem que ser habilidoso e coerente quando a gente mantém as nossas falas, mantém os nossos valores dentro de casa, né? Mostra habilidade também o pai que prepara os filhos para a vida. Isso aqui é um erro que eu vejo muito comum. Os pais não preparam seus filhos para a vida e, na verdade, não querem nem que eles saiam de casa, né? Muitos pais ficam magoados quando os filhos começam a voar sozinhos. Mas filho é flecha. Eles são feitos para voar. E não é bumerangue, não. Não é um bumerangue. Ele não vai para voltar. Ele vai para ficar. Então é errado você não querer preparar os seus filhos para a vida e achar ruim quando eles voam. Tal qual uma flecha, depois de lançado, os nossos filhos vão ter que ir embora e se virar sozinho. Depois que ele saiu da mão do guerreiro, ele vai ter que seguir o caminho dele até chegar no alvo que foi traçado, entende? Então o nosso papel é encorajar e preparar os nossos filhos para se tornarem independentes. A gente tem que treinar eles desde pequeno, em tarefas do dia a dia, em decisões que eles têm que tomar, em tudo. E falando em habilidade, por último, mas não menos importante, a gente tem que amar os nossos filhos incondicionalmente. Muitos filhos têm medo de tentar qualquer coisa, até com medo de fracassar, com medo do julgamento, com medo da rejeição. Você tem que afastar esse fantasma da cabeça dos seus filhos. Tem que demonstrar amor, tem que demonstrar afeto, tem que demonstrar carinho, tem que demonstrar orgulho, confiança neles, beijar, abraçar, mimar, isso não faz mal. Se você é um pai que sabe o seu lugar e põe o seu filho no lugar dele, o mimo não estraga o filho, se você souber fazer bem feito. Então, a certeza desse amor incondicional vai ajudar seu filho a crescer, né, a amadurecer e a atingir o alvo da vida, né? Isso é um guerreiro habilidoso.
Nossa, Dani, tô vindo aqui, tô pensando, nossa, quanta coisa, quanta responsabilidade. Mas é bonito, é belo aquilo que Deus fez, né? E a gente já falou aqui sobre o arqueiro, focando aqui no nosso programa, né? Sobre as arqueiras. Mas agora a gente queria que você falasse um pouquinho sobre a flecha. Você fala pra gente?
Sim, a flecha. Se a gente estabeleceu o alvo, tá na nossa mão, a gente tá forte, a gente tá habilidoso, é só lançar essa flecha, certo? Só que a flecha em si, ela tem uma característica especial, que são os nossos filhos. A flecha precisa ser reta. Os nossos filhos precisam retidão de caráter, eles precisam ter ética, eles precisam ser morais, né? E esse tipo de caráter não nasce por acaso, não nasce com a pessoa, né? Não acontece por acaso, inclusive é o contrário, a gente nasce inclinado para ser torto e não para ser reto, né? Então, como é que a gente aprende a ser uma flecha reta? Primeiro, através da influência dos pais. A gente tem um grande papel nesse caráter dos nossos filhos. Primeiro, a gente influencia nossos filhos na fala. A gente influencia conversando, diálogo, envolver-se com os nossos filhos. Você precisa conhecer quem são os amigos do seu filho. Você precisa ver os lugares que seu filho frequenta. Você precisa ver as ideologias das tribos, né? Do pessoal com quem ele anda. O que eles estão lendo, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Conversar com eles sobre tudo, sobre drogas, álcool, gravidez, sexo, AIDS, política, mas também não só sobre assuntos pesados. Fala sobre esporte, futebol, música, sobre o dia, sobre a comida, sabe? É ser parceiro e amigo dos seus filhos, conversar sobre tudo, dar a sua opinião, ouça deles, valorize o que eles fazem, conversa, né? Como se você estivesse conversando com um amigo, você tem que conversar com seus filhos. E além da conversa, e na verdade muito mais importante do que a conversa, é o exemplo. Porque aquilo que a gente faz dentro de casa fala muito mais alto com os nossos filhos do que o que a gente diz. Então, eles estão de olho em você, eles estão de olho na gente, né? Então, você é o primeiro, maior e principal referencial do teu filho. Então, se você quer uma flecha reta, você precisa ter diálogo com os seus filhos, você precisa ser exemplo para os seus filhos dentro de casa. E além do que você pode fazer enquanto pai, você também tem os ensinamentos bíblicos que são importantes, né? Os princípios éticos e morais que estão na Bíblia, eles são universais, eles são eternos, eles se aplicam para todo mundo em qualquer tempo, em qualquer ocasião. Valiam no passado, valem hoje e vão valer amanhã. Então, esses ensinamentos bíblicos, eles não mudam. E aí eles ajudam os seus filhos a não se confundirem quanto ao que é certo e o que é errado. O que é certo hoje não é mais amanhã. Isso hoje podia, amanhã não pode mais. Na Bíblia não tem isso. O que é foi e vai ser para sempre. Muitos dos ensinamentos que eu fazia para os meus filhos, eles eram baseados na Bíblia. Então, eu vejo, eu falava, não pode falar palavrão. Palavrão. Não pode falar palavrão. Não pode falar palavra torpe, palavra que machuca, palavra que não edifica. A Bíblia diz isso. Então, os ensinamentos bíblicos, eles ajudam a gente a educar os nossos filhos.
Dani, eu tô ouvindo aqui, tô inspirada com tudo que você tá falando. Eu amo esse salmo, eu já tinha falado para você, e eu amo essa analogia da flecha nas mãos do arqueiro, do guerreiro, né? Mas eu tô ouvindo tudo que você tá falando, eu tô achando incrível, mas eu percebo que tem alguma coisa que não pode faltar nessa realidade familiar, quando o assunto é cuidar de flechas, porque a gente não pode fazer isso sozinho, na verdade. Conta pra gente qual é o elemento, talvez, principal por trás de tudo isso.
Eu vou falar disso por último, Suzy, porque é interessante, porque aí você pensa, eu fiz tudo certinho, tava na minha mão, A flecha é reta, o alvo está definido, tô forte, tô habilidoso. É só lançar essa flecha que ela vai atingir o alvo, né? Então, se a gente é forte, habilidoso, a flecha é reta, o alvo tá na frente, definido, ainda assim, Suzy, não temos garantia de que essa flecha vai atingir o alvo. Por quê? Pode vir um vento e bater nessa, pode ter um obstáculo, pode ter qualquer coisa que desvie essa reta do alvo. E o mesmo pode acontecer com os nossos filhos. A gente fez tudo certinho, mas pode ter um obstáculo no meio do caminho que pode desviar nossa flecha, o nosso filho do alvo. E aí, como é que a gente faz? A gente conta com a sorte? A gente lança a flecha e conta com a sorte? Não. No que diz respeito aos nossos filhos, a gente não pode contar com a sorte, porque a sorte falha, a sorte não existe. O que a gente tem que contar é com a graça de Deus, porque Deus nunca falha. A gente precisa da graça de Deus, porque somente Ele pode nos ajudar, depois que a gente fez a nossa parte, entregar nas mãos de Deus, porque a flecha vai atingir o alvo de acordo com o desejo dEle, com o propósito dEle para a vida de cada uma das nossas flechas, né? Para cada um de nossos filhos. A graça de Deus é a graça que redime, que liberta, que restaura, que aperfeiçoa, que cuida, a graça que basta, né? Então, quando, enfim, os nossos filhos atingirem o alvo, a gente vai dizer graças e glórias a Deus, porque cumprimos o nosso propósito enquanto mães, né? Pais.
Mas resumindo o que a Dani disse, gente, com toda a minha emoção que vocês já conhecem, os filhos são flechas, as flechas têm que estar na mão do guerreiro, é necessário que haja um alvo bem definido à frente, o arqueiro precisa ter braço forte, o arqueiro precisa ser habilidoso, a flecha precisa ser reta, mas acima de tudo, nós precisamos contar com a graça de Deus e precisa ser uma realidade familiar antes, durante e depois. Né? Antes de gerar, enquanto está gerando, enquanto está educando os filhos e quando os filhos batem asa ou são lançados para atingir os alvos deles. Né? Dani, muito obrigada por sua participação tão preciosa. Foi incrível de verdade ter você com a gente e a gente espera poder contar com você em outros programas, em outras atividades do Mulheres de Esperança. Muito bom ter essa parceria com você. Obrigada, viu?
Keila e Suzy, eu que agradeço a oportunidade, eu acho um grande privilégio poder participar aqui com vocês, agradeço o Ministério Mulheres de Esperança, agradeço a Rádio Transmundial a oportunidade e o convite, e sempre muito bom poder compartilhar, né, as nossas histórias com as mães, para que a gente juntas possamos criar filhos, homens e mulheres de honra, homens e mulheres honrados, para a glória de Deus. Obrigada.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, espero que você tenha sido encorajada e inspirada com o programa de hoje.
Foi lindo demais, não foi, gente? Só lembrando, as flechas têm que estar nas mãos do arqueiro, é necessário que haja um alvo bem definido à frente, o arqueiro precisa ter braço forte, o arqueiro precisa ser habilidoso, a flecha precisa ser reta e a graça de Deus precisa ser uma realidade familiar.
Pois é, ouvinte, qual é o seu maior desafio e a sua maior alegria no exercício da maternidade? A gente está super curiosa para saber. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Bom, se você preferir, você já sabe que pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRTM. No Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter, o @mulheresRTM. Se cuide, um beijo muito carinhoso para você. Um feliz Dia das Mães e conte com a gente.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.